Então, essa noite nós vamos conversar sobre o tema que a gente está tratando esse mês, em primeira análise. A gente vai tratar sobre o céu é o meu lugar. Mas, de fato, Jesus foi preparar o céu para nós. A Bíblia deixa isso muito claro. Mas enquanto nós estamos nessa terra, quando a graça de Deus nos alcançou, Jesus nos dá a oportunidade de vivermos o céu aqui. Talvez não em plenitude, talvez não, com certeza não em plenitude. Mas em muitos momentos da nossa vida, nós podemos viver o céu aqui. Mas como a gente pode fazer isso? De que forma? Somente pela graça de Deus. Então vamos ler o texto dessa noite, que se encontra em Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. Texto de base. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua graça. E é tão somente confiado no poder dessa graça que venhamos aqui essa noite, Pai. Viemos te adorar desde o início, com os louvores, com a palavra, com as orações. Nós estamos aqui para te servir, não porque somos merecedores, como a tua palavra deixa muito claro, mas tão somente pela tua graça. E, ó Pai, é confiado nessa graça e no nome de Jesus que eu peço que o Teu Espírito fale ao meu coração e dos meus irmãos poderosamente, que a Tua palavra aqui implantada possa criar raízes profundas, Pai, e frutos extensos para onde quer que cada um aqui vá, não somente hoje, mas ao longo da nossa semana e ao longo da nossa vida. Nos ajude, Senhor, nos ajude, pois precisamos de Ti. Em nome de Jesus, amém. Então, o nosso tema, como eu disse, é, em primeira análise, o céu é o meu lugar. Mas, como eu falei, quando Jesus nos deu a sua graça, essa graça nos permite, por vários momentos, viver o céu nessa terra. E eu gostaria de dar um exemplo para vocês de um personagem bíblico, muito interessante, muito importante nas nossas vidas. Esse personagem bíblico é Paulo. Mas antes de falar um pouquinho de Paulo, eu gostaria de entender aqui mais ou menos o que vocês entendem por graça. O que é graça? Faço essa pergunta retórica para que a gente reflita. O que é graça? Porque a palavra graça, às vezes, está tão banalizada, sabe? O que é graça, exatamente? A graça é uma dádiva. A graça é um dom, é um presente formoso. Essa definição vem do hebraico e do grego. Tanto no hebraico hen, ou do grego charis, as duas línguas trazem, que foram escritas a Bíblia, as duas línguas trazem definições para a graça. E a graça, ela fala sobre essa dádiva, esse dom. O que, que seria isso? Exemplo, meus pais, graças a Deus, estão ali. E quando eu me formei no ensino médio, eu tive a opção de fazer uma festa de formatura ou de ganhar algum presente. Nada muito caro, nada muito vultuoso, mas um presente ou uma festa. Porque eles sempre fizeram para minhas irmãs e fizeram para mim também, graças a Deus. Eu não gosto muito de festa, eu escolhi ganhar um presente. E aí eu ganhei esse relógio. Um relógio normal, Casio, mas muito bom, que graças a Deus eu tenho até hoje. Então, o que foi a graça que eu recebi? Eu recebi esse presente. Eu não fui lá e paguei pelo presente. Eu não trabalhei, eu não me esforcei e dediquei financeiramente para pagar por esse relógio. Mas hoje, até hoje, eu uso esse relógio. Por quê? Porque pela graça eu recebi. Gratuito, um favor, um dom, uma dádiva. Então, antes da gente começar a história de Paulo, é importante a gente entender que a graça não é uma coisa barganhada. Não é uma coisa que eu falei assim, não, olha, só vou passar na escola se eu for ganhar um relógio. Não faz sentido isso, gente. Qual o sentido? Passar na escola era minha obrigação. Poxa, eu já tinha todos os privilégios, todos os benefícios do mundo. Era minha obrigação. Mas quando eu passei, eu recebi uma graça. Então é muito importante a gente ter bem claro o que é a graça. Mas agora vamos para o nosso personagem. Paulo era um homem muito importante, foi um homem muito importante na história. Eu acredito que aqui todos ou quase todos conheçam Paulo. Se você não conhece Paulo, muito provavelmente, de uma forma ou de outra, sendo você cristão ou não, posso te dizer, a sua vida foi influenciada por ele. Paulo foi um homem que nasceu em Tarso. Ele era judeu e ele era muito religioso no judaísmo. Ele era um homem extremamente religioso. Ele era aquele que fazia tudo, 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 tudo. Trazendo para os nossos dias, ele vinha todos os domingos na igreja, ele fazia todas as obras, tinha evento social, ele estava lá, tinha evento fora, ele estava lá, ele estava em tudo. O cara era, na época, trazendo para a nossa linguagem hoje, ele era o brabo. Ele era o cara que estava em todas as situações. Mas Paulo, ainda que judeu, ainda que nascido em Tarso, ainda que com todos os favorecimentos que ele tinha, ele perseguia a igreja. Por quê? Porque mesmo ele sendo religioso, ele não teve o encontro com a graça. Mas ele foi ter depois. E é sobre esse encontro com a graça que a gente vai conversar um pouco mais. Tudo que eu estou dizendo, gente, se os irmãos depois quiserem conferir, está lá em Atos 22, do 1 a 5. Não precisa pôr, porque eu estou fazendo um resumo da história. Então, a palavra nos diz, em Atos 8, 3, que Paulo ele assolava a igreja. Então, Paulo ele não era só um perseguidor, assim, ah, eu não gosto dessa galera. Não, ele ia atrás até o fim. Ele era tão sério naquilo que ele fazia, que ele entrava pelas casas dos irmãos e arrastava homens e mulheres para lançá-los para a prisão. Simplesmente por crerem e professarem o nome de Jesus. Então Paulo, esse homem religioso, esse homem certinho, todo direitinho, ele era tão zeloso pelo que ele acreditava que ele chegava ao ponto de perseguir os outros que acreditavam diferente. Porém, esse Paulo, esse que parecia ser o homem menos provável, ele encontrou a graça. Porque como eu disse, lembrem do relógio, Paulo não pagou pela graça. Não foi a religiosidade de Paulo que fez com que a graça encontrasse ele. Não foi porque ele fez sacrifícios no templo que a graça encontrou ele. Mas foi porque Jesus escolheu estar naquele caminho de Damasco. E porque ele escolheu estar naquele caminho, Paulo encontrou a graça. E muitos falam que Paulo caiu do cavalo. A Bíblia não diz exatamente isso. Mas o que importa é, Paulo encontrou uma grande luz. Uma luz tão forte e tão profunda naquele caminho de Damasco que ele perdeu a sua visão. Então, por vezes, o encontro com a graça vai fazer com que a gente não consiga ver muito mais as outras coisas, que a gente fique um pouco atordoado, mas o Senhor Jesus é tão bom que restaurou Paulo, não só restaurou Paulo, mas deu a ele uma nova vida, um novo caminho, um novo lugar para que ele estivesse e para que ele pregasse a palavra de Deus. Paulo, então, passou daquele que era perseguidor de Deus para agora ser chamado filho de Deus. Aquele que antes era um que tirava os cristãos à força das suas casas, ele se tornou talvez o maior missionário da história da igreja. Aquele que antes, a gente não sabe, né? Isso é uma coisa que não está clara na Bíblia, mas que talvez queimasse escritos cristãos, hoje, Paulo é o maior autor do Novo Testamento em termos de quantidade de livros. Paulo escreveu 14 dos 27 livros do Novo Testamento, claro que inspirado por Deus. Então, voltando para o nosso texto base, vamos lá para Efésios. Inclusive um texto escrito por Paulo. Efésios 2, do verso 1 ao 10. Nós vamos ver a vida de Paulo, mas principalmente nós vamos ver a nossa vida nesse texto que eu acabei de ler. Efésios 2, começando no capítulo 1, por gentileza. O capítulo 1 diz assim: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os nossos desejos, os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Até aí por enquanto. Então, nesse primeiro trecho de Efésios, a gente vê bem claro Paulo mostrando aquilo que ele era e aquilo que todos nós éramos antes do encontro com Cristo. O que que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos mostra a obra do pecado em nós, nesse início. O pecado, ele mata. O pecado, ele nos faz ser desobedientes. O pecado mostra a nossa natureza depravada. E com isso, considerando quem Deus é, o pecado mostra que nós somos condenados à parte de Deus. Então, meus irmãos, primeiro ponto, lá no capítulo 1 fala assim: vocês estavam mortos. E aí que vem a necessidade da graça. Alguém aqui já viu morto falar? Morto pedir alguma coisa? Morto buscar alguma coisa? Não. Por quê? Morto não faz mais nada. Morto não tem a capacidade. E é claro, irmãos, que eu não estou falando aqui que ninguém estava morto fisicamente. Graças a Deus nós temos o fôlego de vida, nós estamos respirando. Mas a morte que Paulo nos mostra aqui e que nós podemos ver na nossa natureza sem Cristo é uma morte espiritual. Por quê? A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então, o pecado produz morte. Sem Deus, nós estamos mortos. Então, essa primeira sessão, Paulo está explorando o que o pecado produz em nós. O pecado produz em nós morte. Por isso que ninguém pode ser salvo por obras. Porque morto nenhum faz obra. Uma obra verdadeira que agrade a Deus, morto nenhum pode fazer. Não importa quantas cestas básicas entreguemos, não importa quanto nos dediquemos e nos esforcemos, se estamos mortos espiritualmente, não tem vida, não tem esperança. Porém, ele continua ainda mostrando mais. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, seguindo os padrões desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, além da morte, o pecado opera em nós a desobediência. O primeiro pecado que a gente viu na Bíblia foi desobediência. Deus falou para Adão e Eva: não comam do fruto dessa árvore. O que que eles fizeram? Comeram. O primeiro pecado foi a desobediência. E todos os outros pecados partem da desobediência. Porque existe uma lei. Deus é santo, Deus é justo. E ele tem lá a lei. Olha, não adulterarás, não matarás, não roubarás. Mas quando nós desobedecemos em algum nível essa lei, seja matando o nosso irmão por uma fofoca. Fofoca também é matar a reputação de alguém. Seja olhando com intenções impuras para uma moça. O adultério começa no coração. Seja roubando tempo de alguém de maneira errada, furtando alguém, furtando o tempo do patrão ou furtando o tempo do funcionário, seja o que for. Nós estamos roubando de alguma maneira. Então, todos foram condenados a partir desse momento. E aí é isso que Paulo vai abordar no capítulo 3, que faz assim: antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, a natureza humana, ela é depravada. O que quer dizer depravação? Não quer dizer que a pessoa não possa fazer nenhum bem. Não quer dizer isso. Depravação quer dizer a incapacidade de chegar a Deus, a incapacidade de espiritualmente agradar a Deus. Por isso que somos mortos espiritualmente, sem Cristo. Esse é o motivo. E aí, nós éramos, por natureza, merecedores da ira. E aí que está a nossa condenação. No mundo, nós temos três grandes inimigos. O próprio mundo, que é o sistema que faz essa pressão. Por isso que Romanos vai falar: não vos amoldeis aos padrões desse mundo. Nós temos Satanás como adversário, não de Deus. Claro que ele é adversário de Deus, mas principalmente o nosso adversário. Ele é aquele que quer nos acusar, ele é aquele que quer nos matar. Deus e o diabo, eles não estão numa guerra como se os dois tivessem a mesma força. Não, não. Lutero falava que, se eu não me engano, Lutero falava que Deus era como se um cachorro... Oh, desculpa, perdão. Satanás era como que um cachorro na coleira de Deus. Ele só ia até onde Deus permitia. Vejam a história de Jó. Satanás só tocou em Jó naquilo que Deus permitia. Então Satanás, ele é mais o nosso adversário. Então nós temos o mundo como nosso adversário. Nós temos o diabo como nossos adversários. E aí ele mostra o nosso outro adversário. Os desejos da nossa natureza pecaminosa. Então a carne é o nosso adversário. É importante, irmãos, entender uma coisa. Não é a carne física. Os gregos, eles acreditavam no seguinte. Eles falavam assim, não, olha, o espírito é bom, mas agora a carne é má. A carne física é má. Não, não é isso. A Bíblia não fala isso. Deus criou tanto o nosso espírito quanto o nosso corpo. O nosso corpo, quando Deus criou, ele falou, criou Deus o homem e mulher e viu que era bom. Então, peraí, não é por aí. O nosso corpo por si só, ele não é pecaminoso. O que é pecaminoso? São os nossos desejos e impulsos que são movidos do nosso coração e que nós damos vazão através do corpo. É como se nós pensássemos que, eu tenho um problema, uma caixa d'água estourou e aí por isso eu estou com um caninho aqui vazando. Se eu só consertar o cano e falar, não, esse cano aqui que é ruim, esse cano aqui que é ruim, esse cano que está vazando. Meus irmãos, não vai adiantar. Se a caixa d'água não está alimentando o cano ele só passa o que vem dele. Então o nosso corpo, ele só vai fazer o bem ou o mal conforme aquilo que o nosso coração, a nossa natureza deixa. Entendem? Então, por isso que a gente precisa da nova natureza que só Cristo nos dá. O corpo físico, ele é sujeito à nossa natureza. Seja ele uma natureza carnal, seja ela uma natureza espiritual e transformada. Existe um relato muito interessante de um missionário que ele foi para uma tribo indígena. Eu vou ser sincero, não lembro o nome, então eu estou citando como uma história anônima. E ele, um índio se converteu. E ele falou assim, é como se tivessem dois lobos dentro de mim brigando. Ora um ganha, ora o outro ganha. Aí, e era uma natureza carnal dele e a natureza espiritual. E aí ele perguntou, tá bom, mas quem está vencendo? Quem eu alimento mais? Só vence na nossa vida a natureza que nós nos alimentamos mais. Em Cristo nós recebemos uma nova natureza. Mas se nós não cuidarmos e zelarmos dela, se nós não alimentarmos o nosso espírito, a nossa carne há de vencer. A nossa carne há de fazer com que a gente, mais uma vez, satisfaça o desejo da nossa natureza pecaminosa. Porém, Cristo não nos chamou para a morte. E esse é só o primeiro ponto. Se a gente seguir no texto, ele vai falar assim. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras por vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. E aí vamos voltar lá no 4, por favor. Então, se no primeiro análise nós vimos a obra do pecado em nós, agora, em Cristo, nós podemos ver o quê? A obra de Deus por nós. Primeiro análise, ele fala o quê? Todavia. Até então, era uma mensagem negativa. Era uma mensagem que expunha toda a maldade que há dentro de nós. Porém, agora ele vem com todavia. Para aqueles que gostam de português, essa é uma conjunção adversativa. O que quer dizer? A ideia que estava antes, agora ela vai ser oposta. Tudo que vinha antes, olha, o valor é menor. Por quê? Porque agora vai vir uma ideia mais forte. Agora vai vir uma ideia melhor. Tanto é que Paulo gasta 3 versículos para falar sobre o poder do pecado em nós. Mas ele gasta quase a carta inteira para falar do poder de Deus sobre as nossas vidas. Então, se a obra do pecado nos matava, nos levava a desobedecer, nos mostrava a nossa natureza depravada e nos fazia condenados, agora não. A obra de Deus nos vivifica. A obra de Deus nos exalta. A obra de Deus nos guarda. A obra de Deus nos mostra do maravilhoso amor que Ele derramou sobre a vida de cada um de nós, individualmente, especificamente e especialmente. Ele fala assim: por Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então a obra de Deus nos ama. E é muito interessante que Deus, Ele tem seus atributos. Seres humanos têm atributos. Olha, uma pessoa é alta, outra é baixa, uma é forte, outra é fraca. Deus tem seus atributos. Só que os atributos de Deus são eternos e imutáveis. Deus, Ele é amor. A Bíblia diz isso muito claramente. Deus é santo. A gente declarou isso aqui com muita força. O que quer dizer santo? Santo é alguém que é distinto. Ele não é comparado a mais nada nesse mundo. Esse copo, por exemplo, é um copo comum. Muito obrigado por sinal. Mas ele é um copo comum. A gente pode ir ali no atacadão e comprar outro copo desse. Agora, Deus não. Deus, Ele é totalmente distinto de tudo, tudo, tudo que há na natureza, de tudo, tudo, tudo que há na vida. Aproveitei para beber água. E por que é interessante a gente entender a natureza de Deus? Porque esse Deus santo, quando Ele encontra a humanidade, como é que a santidade de Deus se manifesta? Injustiça. Como pode um Deus santo, separado de toda a criação, aceitar o pecado? Não vai. É uma consequência lógica. A santidade de Deus, quando toca a humanidade, encontra a justiça. Porém, o amor de Deus, quando toca a humanidade, encontra graça e misericórdia. Ele olha para a nossa miséria e tem amor. Ele olha para a nossa miséria e não nos pune segundo aquilo que nos merecíamos. Misericórdia é isso. Misericórdia é você não dar a ele o que ele merece. Por exemplo, a pessoa jogou aqui um veneno na minha água, vamos supor. Mas ela se arrependeu e ela falou: olha, eu joguei um veneno na sua água, não quero mais fazer isso. Não queria ter feito isso, me perdoa. Ela se arrependeu. Ela merecia o quê? Ser punida. Por quê? Ela teve uma intenção de homicídio até. Porém, como ela se arrependeu, o que, que vai acontecer? Vai ter misericórdia sobre ela. Porque a punição de tentativa de homicídio que ela tinha, ela não vai receber. Por quê? Porque houve misericórdia. Misericórdia é aquele que tinha uma punição sobre si, aquela punição foi retirada. E agora o que, que é graça? Graça é um presente. Nós não merecíamos não ser condenados. Nós deveríamos ser condenados. Nós não somos condenados. Mas além de nós não sermos condenados, que mostra a misericórdia de Deus, nós somos assentados à destra de Deus, tratados com a mesma justiça que Cristo fez aqui na Terra. É como se na nossa conta bancária ocorressem algumas transações. Nós estávamos no negativo, assim, sem condições de pagar. Deus foi lá e perdoou toda a dívida. Opa, tô no zero a zero. Melhor zero a zero do que com dívida, né? Só que Deus não só deixou no zero a zero. Deus depositou toda a justiça de Cristo na nossa conta, como se fosse nossa. De forma que hoje, quando Ele olha dos céus para nós, Ele vê a justiça de Cristo. A justiça do Filho perfeito dEle, que veio nessa terra, que viveu e que morreu por nós. Então, a obra de Deus por nós é uma obra de amor, é uma obra de vida, como diz o capítulo 5. Diz assim: Deus nos dá vida com Cristo quando ainda estávamos mortos. Se antes nós não podíamos fazer nada, agora Ele nos deu a vida. Ele nos exaltou. Se a gente avançar um pouquinho no texto, por gentileza. Ele fala que Ele nos ressuscitou e Ele não só botou no zero a zero, não só nos deu vida, mas Ele nos assentou nas regiões celestiais. Então, espiritualmente, aquele que era morto, hoje está assentado nas regiões celestiais com Cristo. Todo o que creu, todo o que confessou, todo o que o busca e vive por Ele, está assentado nas regiões celestiais com Cristo. E por fim, a gente já falou da obra do pecado em nós, da obra de Deus por nós, e agora nós vamos falar sobre na obra de Deus em nós e por meio de nós. E é aí que a gente vai ver como que a graça de Deus pode fazer com que o céu venha aqui, tão pertinho da gente. Não só no louvor, como graças a Deus foi, mas no nosso dia a dia. Na nossa segunda-feira apertada, difícil, em que a gente tem um monte de compromisso. Naquele dia que você vai para o trabalho e que parece que vai cair o mundo em cima de você e você pode falar, peraí, Deus abençoe seu dia. Calma, calma. Não precisa dessa pressa toda, dessa correria toda. Eu te amo, Jesus te ama. Você olhar para uma pessoa que você ama, para um ente querido e poder falar isso. Isso é uma coisa muito preciosa. Isso é uma coisa que só aquele que nos deu a vida pode nos dar. Então, um pedacinho do céu é a gente experimentar o amor de Deus em nós e através de nós. E aí, meus irmãos, lá no verso 10 vai falar sobre isso. No verso 10 vai falar assim: fomos feitos por Deus. E essa palavra é linda. Essa palavra no grego é poema. Poema, se vocês... parece até poema, né? Mas vendo a nossa palavra poema, vem de poema. Então o que é poema? Poema é manufaturado. Um poeta, quando vai escrever um texto, ele escreve com maior carinho. Ele faz a métrica, ele cuida para que as palavras rimem, ele cuida para que tudo seja feito com maior zelo e cuidado. Da mesma forma, Deus. Ele cuida de nossa nova criação. Ele cuida para que cada detalhe da nossa vida encaixe no grande plano dele da salvação. Então, nós somos nova criatura nele. Nós fomos feitos à imagem de Cristo Jesus. O nosso objetivo agora não é mais ser rico, não é mais ter muito dinheiro ou ter muitos filhos, casa, ou o que for. Nosso objetivo é ser a imagem de Cristo. O objetivo de Deus para nós, para que o céu encontre a terra, é que nós possamos, cada dia um pouquinho mais, nos parecer com Cristo. E agora sim vêm as obras. As obras não vêm para a salvação. As obras vêm por causa da salvação. O morto não pode se salvar, mas o vivo salvo pode agir. Agir como? Levando a salvação até outro. Eu gosto muito dos puritanos, que eles tinham uma ilustração que era a seguinte: nós somos apenas mendigos, que encontramos onde tem pão. E agora o que a gente faz é falar para os outros aonde tem pão. Nós não somos superiores a ninguém, porque nós éramos tão mortos quanto eles. Nós éramos tão mortos quanto qualquer outro. Mas Ele nos deu a vida. Ele nos deu o pão da vida. Por isso, hoje eu posso ir e falar: olha, ali tem pão, ali tem pão, ali tem pão. Eu não preciso forçar ninguém. A fome da pessoa vai levar ela até o pão. Todo ser humano existe um vazio que só Deus pode preencher. Isso é inegável. Isso, assim, é cabal. Todos, no leito de morte, ninguém se arrepende de não ter ganho mais dinheiro. Ninguém se arrepende de, eu não investi naquele negócio. Não, tudo isso passa. As riquezas, os prazeres, são bênção de Deus? São, mas passam. Nós nos arrependemos o quê? De não ter tido comunhão com Deus, de não ter aproveitado a nossa família, a nossa vida e aquilo que Ele nos deu de mais precioso. Por isso que é importante que entendamos que, sendo essa nova criatura, feito à imagem de Cristo, a partir de agora, quem opera em nós é Deus, não mais o pecado. E Ele opera em nós, como diz a palavra, tanto o querer quanto o realizar. Então, nós temos obras a fazer enquanto igreja. Nós temos obras a fazer na nossa vida pessoal. Talvez aqui alguns queiram abrir uma empresa, outros queiram trabalhar, outros queiram viver. Mas antes de começar qualquer coisa, redireciona a bússola. Olha o principal da sua vida. Quem é o principal? Eu fui feito para ser a imagem de Jesus. Eu fui feito para refletir o caráter dele. Não importa se é na empresa, não importa se é na igreja, não importa se é no trabalho, não importa se é no trânsito. Eu fui feito para refletir a imagem do meu Senhor. E quando a gente redireciona a bússola, o Espírito Santo opera em nós tanto o querer o que é bom, quanto o fazer o que é bom. E aí, quando ele opera em nós, o texto fala: nós fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Quando a gente entende que nós estamos indo para essas boas obras, nós fomos criados e nós fomos resgatados para essas boas obras, nós entendemos que não é sobre o quanto nós podemos fazer, mas é sobre o quanto Ele faz através de nós. Isso é muito importante. A dádiva, o presente, veio de graça. Aqui foi uma comparação bem, bem simples, mas a salvação veio de graça. A partir de agora, nós precisamos nos dedicar e nos esforçar, não como alguém que quer ganhar algo de Deus, mas como alguém que quer agradar o Pai que deu tudo que você tem, que fez tudo para que você tivesse hoje a vida. E finalizando agora, meus irmãos, vamos voltar para Paulo. Paulo entendeu isso. E glória a Deus por isso, tanto é que ele escreveu esse texto. Mas Paulo entendeu isso e ele demonstrou isso muito claramente. Quando a gente vai lá em 2 Coríntios 12, 9. O próprio apóstolo Paulo vai escrever isso aí. Paulo passou por dificuldades, Paulo passou por coisas boas, Paulo viveu. Como nós vivemos hoje, Paulo viveu. Na nossa vida, nós temos momentos felizes. Nós temos momentos em que a família cresce, que pessoas novas chegam, em que bebês nascem e que muitas bênçãos e privilégios acontecem. Mas nós também temos momentos difíceis. Nós temos momentos de sofrimento, nós temos dificuldades, nós temos problemas. Nós temos, talvez como Paulo tinha, um espinho na carne. E Paulo rogou a Deus, falou assim: tira de mim esse espinho. Por 3 vezes ele rogou a Deus, fala o texto. Porém, Deus disse a ele. Ele, porém, me disse: a minha graça, o meu favor imerecido, aquele presente que eu te dei, Paulo, é suficiente para você. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza ou na fraqueza. Por que que a graça de Deus nos é suficiente? Porque nós somos vasos de barro. Deus nos tirou do barro. Ele nos moldou, Ele nos deu a vida. Nós falhamos, Ele nos resgatou. Mas mesmo com essa estrutura, que é pó, Ele fala: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. E serve para cada um de nós. Hoje, nós precisamos olhar para esse texto, nós precisamos olhar para a graça de Deus, olhar para a Bíblia e entender que, de fato, o céu é o meu lugar. Eu vou habitar lá. Por quê? Porque Jesus morreu por mim. Porque Ele me deu esse direito. Mas enquanto eu estou aqui com uma missão. Qual é a minha missão? Ser a imagem do meu Senhor. Me parecer com Cristo. E estar mais próximo dEle, cada dia mais. O Ministério de Louvor já pode vir encaminhando. Então, continuando, Ele que opera em nós essas boas obras e que operou todas essas boas obras em Paulo. E ele fala assim: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Pensem comigo, Paulo era aquele homem que era o religioso. Paulo era aquele homem que, aos olhos do mundo, tinha tudo. Eu até esqueci de citar, mas Paulo, além de ser judeu, além de ser de uma cidade importante, ele era cidadão romano. Era como se ele tivesse, hoje em dia, fazendo um anacronismo, mas era como se ele fosse: nasci em Nova York, tenho tudo de bom, tenho a melhor instituição, olha, estudei no MIT, tenho tudo de melhor e do maior. Tudo de bom que eu pudesse ter, Paulo tinha. Mas o que que ele fala? Eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Ele não se gloriava mais de ser judeu, ele não se gloriava mais de ter nascido em Tarso, de ser cidadão romano, ele não se gloriava mais na sua capacidade intelectual, ele não se gloriava mais em nada disso. Ele se gloriava nas suas fraquezas. Mas tem um motivo. Porque quando nós reconhecemos o quão fraco somos, nós vemos o quão forte e o quão poderoso é o Deus que está em nós. E ele diz, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Não é um poder qualquer, meus irmãos. Não é uma coisa qualquer. E essa noite, o que a gente viu na vida de Paulo, a minha pergunta, quando eu estava estudando, foi, e eu? O que hoje, ouvindo toda essa graça, o que hoje eu preciso mudar na minha vida? E eu devolvo essa pergunta para vocês, para cada um aqui. O que hoje você precisa mudar na sua vida? O que hoje nós precisamos abrir mais os nossos olhos para a graça de Deus? Agradecer mais esse presente que Ele nos deu? Não mais nos voltar à morte, porque o pecado é morte, meus irmãos. Tudo aquilo que desagrada a Deus nos afasta de Deus e Deus é a vida. Morte nada mais é do que separação. Em toda a Bíblia, morte é igual a separação. Quando nós estamos mortos, nós estamos separados de Deus e das outras pessoas. Por isso que é importante hoje que nós façamos a autoanálise. A autoanálise não é só para o dia da ceia. A autoanálise é diária, é constante. A autoanálise precisa ser, Senhor, sonda-me, vê se há em mim caminho mau. Guia-me, ó Pai, pelo caminho da vida eterna. Me mostra quais as intenções do meu coração não te agrada, quais as ações do meu dia a dia não te agradam, o que na minha vida não está de acordo com a tua vontade. Isso que é verdadeiramente nós nos derramarmos diante deles. E para encerrar, para que hoje nós possamos nos achegar diante de Deus juntos em oração, e eu vou orar pela sua vida, vamos ler Hebreus 4,16. Diz assim, os irmãos que estão com a Bíblia aí já acharam, Hebreus 4, verso 16. Para que hoje nós possamos humildemente nos aproximar de Deus, nós temos uma confiança, nós temos uma garantia. Por conta do quê? Por conta da graça. Olha o que a palavra diz. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Eu gostaria de orar pela vida de cada um, a começar pela minha vida, nessa noite. Eu gostaria de orar, nos aproximando, todos nós, do trono de graça de Deus, para que possamos obter a misericórdia. Oremos. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que é tão poderosa, que é tão viva, que é tão eficaz, que é tão maravilhosa, que é tão independente de nós, é tão perfeita, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada irmão que está aqui nessa noite, Pai. Eu não sei o que cada um está passando, mas eu sei o que o meu coração tem. E o Senhor sabe, também o dos meus irmãos. Que nessa noite, Pai, o Senhor nos ajude a enxergar mais a Tua graça. O Senhor nos perdoe todas as vezes que nós desprezamos ou rejeitamos ela, Pai. Pai, sonda-me, Deus, sonda os meus irmãos. Quebranta o nosso coração. Nos mova segundo a Tua palavra, Pai, para que possamos viver a novidade de vida, buscando sincera e verdadeiramente parecer mais com Jesus. E dessa forma, Deus, sendo cheio do Teu Espírito, praticar as boas obras que o Senhor tem para nós. Sabendo, ó Pai, que o céu é o nosso lugar. É em nome de Jesus que eu oro e entrego ao Senhor as nossas vidas nessa noite. Amém.